O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, ouvintes da Central 3. Sejam mais bem-vindos a mais um Dibradoras.
Seja você bem-vinda, né, Júlia? Depois de tantas ausências, né?
Boa, mandou bem agora.
Eu só faltei uma vez.
Não.
Nossa, foram 53 vezes. O Bruno Saldanha está contando.
De faltas.
Não, amiga, vamos lá.
Isso tudo é saudade, né? Eu sei, gente. Vocês me amam.
É só saudade.
Então, hoje, você que tá ouvindo aí, você pode ficar feliz que o programa vai ser muito bom, porque eu tô aqui.
Ah! Gente!
Qualidade garantida, entendeu?
Ai, meu audiência, Deus. Audiência. Depois vamos pegar os dados de audiência.
Vamos pegar.
Olha.
Pra ver se sobe.
Não, eu vou falar uma coisa aqui, pra quem não sabe, porque a gente que acompanha os números. Vídeos das Dibradoras. Nós fizemos até hoje 3 vídeos.
Sim.
A Júlia esteve no primeiro, a Júlia não esteve no segundo e a Júlia não esteve no terceiro.
Dormi agora.
Vocês querem saber as visualizações? Quer saber? Não, vou contar. 14 mil visualizações e subindo do vídeo com Júlia.
Sim.
E, não precisa nem falar nos outros.
Não, vamos,
né,
vamos fazer um questionário para as pessoas.
Estagnado
assim,
nos 1.500, né?
Vamos fazer um vídeo só de Júlia?
É, gente, vai bombar.
O nome do vídeo vai ser Júlia.
Vocês vão me perder. Vou ser contratada.
Cala a boca, mano. É aí, vamos ao que interessa, vai.
Vai.
Interessa mais que eu?
Sim.
Não sei se tem, mas
nossa,
acho que tem.
Gente!
Nossa!
Leandro, fecha, corta esse microfone. Sério, vai ser expulso ao vivo.
Que isso?
Não, menino, cartão vermelho.
Vamos lá. Porque temos muitos assuntos. Essa semana foi muito boa, né? Pelo menos eu achei.
Em parte.
A gente teve... Eu vou dizer que eu anotei, assim, ó, mais coisa boa do que coisa ruim.
Ah.
A gente teve coisas boas. Dois jogos da seleção feminina, voltou a campo e belos jogos com os Estados Unidos.
Sim.
É, pensando em internet, a campanha do primeiro assédio do Finca Olga, que tá, meu, bombando e um assunto super legal aí.
Sim.
Relacionado à violência contra a mulher. Dibradoras no Museu do Futebol, falando no palco, discutindo. Orlando City anunciando seu time feminino pro ano que vem, Orlando Pride. Olha quanta coisa linda. O Enem colocando a
prova
violência
do
contra
Enem.
A mulher.
Sim,
nossa, né?
Golaço do Enem. Golaço.
E mais um vídeo das Dibras que saiu, que não foi lá tão bem. Brincadeira. Mas
palhaço.
Ficou super legal.
Claro que foi,
não, eu tô brincando.
Velho.
Eu amei.
Foi mó da hora.
E vocês praticamente acertaram em cheio os resultados, cara. Foi ótimo.
Não foi, eu não sei.
É que a Nina ficou com medo de ser mais hater na Kiki.
Mas a minha ideia era ser, gente. E vem mais aí, hein? Se preparem.
Ai,
eu tô
Deus.
Preparada.
Eu tô preparada, pronto pra rodopiar.
Eu diria que esse ano nos preparou bem, né, pra derrotas.
Total.
Mas, em compensação, a gente teve a parte ruim, né? Então, não sei pra quem já viu no Facebook, hoje a gente postou uma matéria que a Rê escreveu sobre a questão das musas.
Sim.
É, muito em cima do que saiu essa semana na Folha, uma matéria falando sobre as índias gatas.
Nossa.
Cara, é impressionante como agora tudo é gata. Eu lembro no ano passado tinha assim... Musa da derrota do Aécio.
Meu Deus do céu.
Mãe.
As galerias das musas do
Sério?
Protesto. Não teve musas do Enem?
Cara, eu
Será
acho que
teve.
Teve sim, musas
Mentira.
Atrasadas. Eu juro que eu vi. Musas atrasadas
então,
do Enem.
Posso
Veja
falar?
As musas atrasadas
Pera,
do Enem.
Juro eu vi.
Você que...
Atrasou, mas é musa.
Eu
então
vi
vem cá,
isso. Eu vi isso no Twitter, mas não sei
não,
se
eu
era
vi,
fato.
Eu vi.
Você entrou na matéria?
Calma aí, deixa eu procurar aqui
tá.
no Google.
Bom,
gente,
tá.
continua
Enquanto
aí.
A Renata procura. E aí, nessa questão do primeiro assédio, não sei
vamos
se vocês
Vamos fazer um
viram...
Musas da Central 3, só põe foto da Júlia. Né,
porque... Olha, eu vou dizer que cliques vai render, mas, né, esse não é o nosso propósito.
Ai, desculpa, amiga, eu vou clicar.
Obrigada, amiga.
Desculpa, vou clicar, mogada.
Ai, meu Deus.
Eu não falei isso aqui em nenhum momento, falei? Eu
não,
falei que eu gero audiência.
Então...
Mas pela competência...
Mas imagina de outras formas...
Acho que não rolou esse
assim
Musas
não
do
dá,
Enem,
não,
eu acho,
gente.
Que era
eu caí na pegadinha. Porque é tão possível que tenha rolado, mas é tão possível.
É bem possível.
Mas era troll.
Mas bom, então vamos falar dos assuntos legais que rolaram aí.
É,
começando por seleção, vamos falar bastante hoje de seleção brasileira,
ai,
que
ai.
Enfrentou os Estados Unidos na quarta-feira e no domingo.
Desculpa, mas Perdão. Eu achei aqui a manchete. Professora gata faz revisão para o Enem com aula na balada, em BH. Essa é uma manchete que eu achei aqui procurando gatas do Enem 2015. Quer dizer, tem gente, é só procurar gata alguma coisa que vai ter alguma
Cara,
notícia
não,
aqui.
Tem muito.
Pessoas Nossa, que escrevem isso, vocês não têm vergonha de sair de casa às 7 da manhã, pegar busão lotado, ir pro seu trabalho e fazer uma merda dessa? Pô, desculpa, né?
Pois não, é. Não dá.
Dá vontade de imprimir tudo isso e mandar pra pessoa, assim, na casa dela, por correio.
Essa é a sua carreira jornalística.
Ou mandar... É, exato. Mostre pro seu filho.
Né? Esse é o seu papel.
Faça uma
mídia. Formador de opinião.
Colocar numa garrafa e falar só pra daqui 20 anos. Sinta-se deprimido. Pelo que você não fez.
Vai.
Bom, vamos lá, agora é amistoso, vai.
Amistoso de seleção. Então, quarta-feira a gente teve Brasil e Estados Unidos 1-1. E no domingo, ontem, 3-1 pros Estados Unidos.
Acertei o placar, hein, do último. Queria dizer isso. Acertei.
Muito bem, parabéns, viu?
Qual, 3-1 pros Estados Unidos?
Que eu falei que a seleção ia evoluir, lembra? Que eu falei que ia ser 2-0 primeiro e aí no segundo ia ser 3-1. Mas evolução, é porque verdade. Fez um gol.
É, claro. Cara, eu achei, assim, pra gente começar analisando cada um dos jogos, o de quarta-feira eu achei muito bom, desde o começo, assim, a seleção partindo pra cima, organizada, em relação à Copa do Mundo, outro
Cara,
time,
em relação
né?
à Copa do Mundo é realmente diferente.
Outra
é diferente.
Equipe, essa André
Mas
Salves
também é uma
um
outra pegada,
atrás,
né,
legal.
Gente?
Então, não, mas eu acho que, sabe o que eu acho? Eu tava falando, a gente depois vai colocar aí uns trechos da entrevista que a gente fez com a Cici, que foi uma assistente pontual, thanks God, CBF, muito obrigada por
fez
ter
uma.
Faz, feito essa, essa
fez
coisa.
Uma. Eu adoro, fez uma.
Enfim. Eu tava conversando com a Ceci e eu falei, pelo menos a minha impressão assistindo aos jogos foi que na Copa do Mundo eu não vi nenhum desempenho positivo na frente, sabe? A gente parecia que não atacava, entendeu? Tanto que os gols foram pontuais, assim, tipo, o pênalti que a Marta fez, aquela bola no primeiro jogo contra a Coreia, né?
Que a formiga roubou ali.
Não foi, assim, jogada de ataque, construída. Entendeu? O ataque não existiu na Copa do Mundo. Você não viu a Cristiane, você não ouviu o nome da Marta, senão no gol do pênalti, entendeu?
Sim.
E eu achei, principalmente nesse primeiro jogo, que a gente tinha uma força ofensiva. A gente tava marcando presença ali na frente.
Uhum.
Que a gente não marcou contra seleções bem... Sabe, a Austrália... Foi contra a Austrália,
Austrália,
né?
Sim.
Pô, a gente simplesmente não atacava. Tava aquele jogo truncado no meio campo, entendeu? Eu
e
acho que isso foi uma evolução.
E os dois jogos, tanto de quarta quanto de domingo, a seleção começou pra frente.
Então
ela já criou as chances logo no início. Nos dois jogos deu pra ficar bem claro isso. Mas a diferença... engraçado, né? Que no último jogo não tinha tanta estrela em campo, né? Estados Unidos estavam...
Elas entraram depois, né? A Rapro e a Lloyd entraram mais pro fim.
Cara, mas eu acho
que aí fez toda a diferença, né?
Eu acho que
elas entraram...
Sim,
tipo...
sim.
É que eu acho que no segundo jogo, cara, o que fez grande diferença negativa pro Brasil foi a falha. Porque, assim, você tá jogando bem, assim, tá de igual pra igual, tá de igual pra igual. Aí você toma um gol da maneira como tomou, porra, você fala assim, puta,
pois é.
Tô aqui me esforçando...
É,
e aí a Luciana
primeiro,
vai
né?
lá e faz
gol,
isso.
O segundo ou o terceiro também, né? Ela podia ter feito.
Ah, cara, pra mim ela falou...
Não, mas
tudo.
O primeiro foi...
Foi
cara,
mais bizarro.
O primeiro foi bizarro. Ela sai pra fechar o ângulo que nem uma tosca.
Cara, eu
arrastando.
Sairia melhor. Então, tô brincando. Eu sou péssima goleira, gente. Não.
Mas por isso que você não tá lá, né?
Então.
Porra.
Vai treinar no Ferroviário, quem sabe?
Então,
você for pra Ferrinha, você vai pra seleção, entendeu? É pré-requisito. Mas vamos seguir a ordem da natural das coisas aí.
Tá bom, tô perdida com ordem.
Vamos falar primeiro só sobre a... Ouvir a Ceci, sobre a experiência dela. Ela
ficou tão
feliz.
Então vai.
Demorou.
Primeiro eu queria saber como é que surgiu o convite pra você ser assistente pontual da seleção no amistoso em Seattle. Como é que foi isso e quando que aconteceu isso?
Bom, quem me passou a informação primeiro, a Tafa, eu acho que o Marco Aurélio entrou em contato, acho que o Marco Aurélio e o Fabrício entraram em contato com a Tafa.
Uhum.
Mas eu fiquei
feliz.
Por eles terem lembrado do meu nome e, nossa, a felicidade foi tão grande que eu não sabia, no momento nem sabia, não tive nem, sabe quanto fica assim, não é possível. Espero que isso vai acontecer. Fiquei realmente emocionada pelo convite. Aí, logo em seguida, eu conversei com o Marco Aurélio. E aí ele me explicou, de repente, o que aqui tinha que ser feito. E, nossa, aí foi, né? Aí, no, depois disso, o pessoal foi só, tipo assim, será que isso está acontecendo, Tafa? mas fiquei bastante feliz, né, pelo reconhecimento e pela oportunidade.
É, mais do que merecido. A gente viu as fotos que o pessoal publicava nas redes sociais e dava pra ver na sua cara o sorriso da felicidade que aquilo representava, porque finalmente houve um reconhecimento, né, de tudo que você fez. E aí, como é que foi lá, né, o contato com as meninas da seleção, algumas, a Formiga que jogou com você e outras jogadoras, a Marta?
Bom, olha, pra te falar a verdade, foi uma das melhores experiências da minha vida. Claro que diferente agora, né? No caso, fazendo um papel diferente, porque como jogadora eu tive várias experiências, mas fazendo um papel diferente, caramba, eu fui muito bem recebida pela comissão, fui muito bem recebida pelas jogadoras, eles me deixaram bem à vontade, uma felicidade imensa de repente estar do lado da Formiga novamente, de ter oportunidade agora de dividir até o vestiário com as meninas, com a Marta. E fiquei, sabe, você chega lá e você procura de repente, nossa, é isso mesmo? demorou um pouco, primeiro dia eu ainda estava, né, ainda estava meio que viajando. Uhum. Mas eu não tenho do que me queixar, porque eles me deixaram bem, a comissão então, nossa senhora, eles me deixaram à vontade, né, deixaram, até eles falaram, olha, qualquer coisa que você quiser discutir, não fica meio tipo acanhada, né, de uhum. comentar ou tem algo que você quer adicionar e com experiência, nossa senhora. Uhum. Não tem nada assim que eu, pra mim, dizer que tinha sido o contrário.
Uhum.
Foi legal conhecer as meninas novas e dá pra notar que o talento a gente tem de sobra. Ainda mesmo depois que eu cheguei, ainda está difícil ainda de acreditar que eu tive essa experiência,
uhum.
tive essa oportunidade de repente estar fazendo parte. Agora, de um lado, mais que, não vou dizer como treinadora, mas uhum. de um lado como, né, diferente da época que eu estava como jogadora.
Uhum. É, você fez diferença, né, Cici? Porque o jogo que você estava foi 1-1, o jogo que você não estava foi 3-1.
Bom, eu não sei se de repente o problema é que eu né, no caso, será que eu trouxe um pouco de sorte, mas sei lá, acho que os deuses também estavam do meu lado, porque, mas é claro, né, a festa, o ambiente, né, tá lá e ver, o povo americano sabe programar as coisas e realmente estando lá no campo, vendo aquela festa toda, nossa senhora, foi uma experiência que eu vou carregar pro resto da vida. Mas ainda bem que estando lá, né, eu dei um pouco de sorte.
Ai, gente, ela tá super emocionada, né?
Você viu? Você viu como uma coisa pequenininha que a CBF faz uma grande diferença na vida dessas pessoas?
É, que loucura, e da equipe, né? Porque
e da equipe,
cara,
claro.
Era outro time. Eu fico imaginando quão mais motivada fica a Marta, a Formiga, a Érica, as meninas que conhecem, assistir.
Jogaram com ela.
É, que jogaram, que se inspiram nela, pô.
Com certeza.
E acho que você sente, né? Pô, então a CBF tá fazendo alguma coisa por nós. Começou a pensar na gente. Então vamos fazer o nosso papel também. Porque eu sempre fico pensando isso. Que saco que é você entrar em campo pensando... Meu, ninguém tá nem olhando pra gente. É. A CBF tá pouco se ferrando. Eu vou dar aqui meu suor pra quê?
Não, e o que vai ser de mim quando tudo isso acabar, sabe? Hoje eu tô aqui, sou bem tratada. E depois? A gente viu as despedidas, né? De duas ex-atletas dos Estados Unidos. Cada jogo, uma se despediu.
Uhum. Cadê a despedida da Cici?
Gente,
cadê?
Cici, até hoje ninguém deu um adeus pra ela.
Ai, não dê então. Traz ela de volta.
Caramba.
É, pois
já
é.
Que você não foi, então fica.
Não, então, a despedida da Shannon Box, que defende a seleção desde 2003.
China!
Besta.
Todo mundo pensou isso, fala a verdade.
Sim.
Meu,
sim,
ganhou 3 ouros olímpicos, campeã mundial. E a Holiday, né? Que defende a seleção desde 2004 também, campeã uhum. mundial e biolímpica. Então, assim, cara... Que despedida, né? A família tava lá, a Box jogou o jogo, olha que bonito. Ela jogou a partida com o nome de casada na camisa, não foi nem o nome dela e tal. Pô.
É, porque ela não queria ser chamada de Shining Box.
É, naquele último jogo ela não queria mais essa piada, ela tá cansada.
Sei.
Enfim, aí, e aí? Formiga vai parar? Teremos despedida de Formiga? Teremos despedida de Marta? Teremos despedida de Rosana, Cristiane? Nossa. Gente.
Ai, gente, vai. Deixa isso
aí. Tá exigindo demais,
né? A única coisa que eu queria era uma despedida já pra Luciana. Desculpa.
Eu faço. As Dibras fazem uma despedida pra Luciana. Gente. Põe o nome que ela quiser naquela camisa, tipo.
Adeus,
frangueira.
Boa viagem.
Qualquer coisa.
Amiga, o que é isso? Amiga, você não pula. Meu, ela não pula, ela não faz uma ponte, ela não sai, não cruza. A bola
seguinte,
cruza na frente, ela fica assim, ó.
Gente, quem é o treinador de goleiros da seleção? Puxa. Que não está. O que, que é essa saída de gol, gente? O que é saída?
Saída? Ela nem
exato,
sai.
É isso que eu tô falando.
Não, a gente tá tirando sarro, mas esse é um assunto sério. Assim,
é muito sério, cara.
Porque não faz sentido uma goleira que... A gente não tava falando nada pessoal com ela, mas, cara, é a seleção, é a questão de elite, é uma atleta profissional. E o foco dessas meninas é ganhar título. Então você precisa ter uma equipe forte. E não faz sentido nenhum você dar oportunidade pra alguém que tem menos qualidade que alguém que poderia estar lá.
Cara, o Júlio César falhou na Copa de 2010 e, meu, ficou anos no limbo por causa daquilo. Mas ela falhou na Copa, ela falhou no PAN. Ela falhou no amistoso. Assim, claro, eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, porque todo mundo falha, cara. O Cássio falhou e hoje tá aí bombando, infelizmente, nesse título do Corinthians. O Rogério Ceni falha.
Mas nem tem como o Cássio bombar, gente. Ninguém chega no gol do Corinthians.
Ai, tá difícil. Vamos pular essa parte. Mas assim, todo mundo falha, mas, pô, três falhas em jogos importantes, porque, vamos combinar, é amistoso contra os Estados Unidos, mas é contra os Estados Unidos. É campeão mundial, cara. Se o Brasil ganhasse dos Estados Unidos, ia ser uma.
Ô, louco.
Sabe?
Não, e outra coisa.
Ganho pra caramba.
Que uma boa seleção começa no gol, cara. A gente vê isso principalmente no masculino. É cargo de confiança, é aquilo que o treinador confia. Uhum. Júlio César foi pra Copa com o Filipão, por quê? Vivia a melhor fase dele?
Não. Exatamente.
Mas
exatamente.
Era um cara de confiança, um cara que tinha história. Agora, a gente tem o André Assunta aqui no gol.
Uma baita goleira.
Na reserva. Dando espaço pra Luciana, que faz, sabe, falha atrás de falha. A gente tem a Bárbara, que é uma bela goleira.
Que quando entrou, representou.
Exatamente.
No PAN, jogou
não
muito
é que
bem.
Não tem opção, cara.
Não dá. Agora, eu vi pelas conversas no Twitter, todo mundo contestando a titularidade dela. E acho que a Izzy, até convidei a Izzy pra participar do podcast hoje, ela não podia participar. Acho que ela fez a pergunta pra alguém da CBF.
Não, ela chegou a falar pro Marco Aurélio, mas não a respeito da... Acho que não foi a respeito da Luciana, foi a respeito do Vadão. Questionando o trabalho do Vadão, e o Marco Aurélio falou que... Na mídia internacional, todo mundo super...
Elogia. Claro. Isso. Ele tá lá na lista de 10 melhores técnicos do mundo que vai ter. Né? Tão bom que ele é elogiado, Vadão, querido.
Inclusive, se eu fizer um Google aqui, Vadão, Women's Football, acho que não vai aparecer nada. Eu vou fazer essa busca agora.
Traduz Vadão pra ver.
Mas enfim, eu acho que esse lado da...
Osvaldo!
Esse lado da injustiça, Osvaldo, de você não dar oportunidade pras goleiras que têm competência, é o mais complicado. O cara que você falou, André e Bárbara...
Não dá.
Não tem motivo nenhum pra elas não estarem como titulares. Então, isso é... É difícil.
E brocha, né? Você tá lá se matando na frente, vem a goleira e que sai que nem uma mosca morta do gol, velho. Porra.
Pois é.
Segura essa bola, nega.
Complicado. Mas em compensação, a gente teve outras jogadoras indo muito bem, né? Eu achei, sinceramente, a Andressa Alves jogando bem nessa posição nova, assim. Dela um pouco mais atrás.
Sabe
armando.
Por que eu acho que o bom dela estar mais atrás é que dá mais liberdade pra Cristiane, né?
Porque, e pra Marta também.
Pras duas brilharem. Porque, cara, no Mundial, que ela tava mais à frente, não saía
claro,
nada.
Porque a bola não chegava nela, exatamente, né? Porque ficam três meninas na Marta. Ela atrás, ela consegue puxar a marcação e a Marta fica. Marta não tem posição, né? Ela fica rodando no campo inteiro. Eu acho bom ter uma pessoa mais de... ter uma referência ali de meio
Mas
campo.
Ela mudou o posicionamento nos dois, ela jogou assim, atrás?
Não muito atrás, né? Ela fica na frente do ataque, atrás
Sim,
do ataque.
Mas esse último jogo eu senti ela mais atrás pra dar o pessoal, pra dar oportunidade pra Marta e pra Cristiane ir mais pra frente. Já no primeiro eu achei ela mais avançada. Ela cai muito, cara. Ela dramatiza demais. Ela é o Luiz Fabiano do futebol feminino.
Ah, não
sim.
Acho, cara.
Ela cai pra cacete e ela é nervosinha.
Ela passa o pé. Tô pensando se ela é boa jogadora, cara.
Não,
ela
cara,
faz
eu tô falando
dela.
Nesse sentido, de cair. marrentona. Ai, não, eu não sou muito da simpatia.
Bom, enfim, eu acho que ela, em termos técnicos, tá indo muito bem. Assim, ela contribui bastante pro time, pelo menos é a minha avaliação.
Eu acho que o grande destaque, cara, foi, pelo menos na minha opinião, o golaço na parceria Marta-Cristiane.
Ai, foi um puta gol.
No jogo de ontem. Puta gol. E que delícia ver essas duas brilhando de novo, assim. Nossa, cara, juro, vi o gol e falei... Há um lampejo de esperança.
É, aí deu, deu 5 segundos.
Não, a Marta tava bem melhor nesses amistosos, né?
Sim, nossa, sim. Acho que foi esse que negócio aconteceu. De não entrar na lista das melhores. Ela falou, ah, é?
Ah, deixa eu mostrar pra vocês que eu ainda existo.
Dá licença.
Ah, e muita gente falou da... Questionando também, muita gente criticou a Andressa Alves no Twitter, falando da Debinha, que seria muito melhor a Debinha no lugar da Andressa Alves. Ainda temos essa opção, né? Tipo... É. Ainda
o
uma
problema das que... opções é que o Vadão então. Não enxerga as opções, porque tem um amistoso que você
ele
tem
não testa,
umas substituições inimitadas e o cara não coloca ninguém, velho.
Não, comparação com os 46, Estados Unidos, né? Os Estados Unidos fez o quê? 5, 6 alterações?
Ontem fez 5, é.
Tipo, meu, se é pra testar, vamos testar, cara.
Exato.
Sei.
Não, ele não muda nada.
Tipo, já tem que testar.
Faz mudancinha aqui, mudancinha ali, no meio do jogo ele fica lá. Só...
Não, e é um 6 por meia dúzia, ele muda, né? Zagueira por zagueira, atacante por atacante. Porra.
Até a própria Érica, que entrou esse segundo jogo como zagueira, no lugar da Mônica, né? Ela também tem função pra fazer meio campo, sabe? Ela faz uns lançamentos bacanas. Achei que a Érica entrou bem, mas também... Deu uma. Ficou com um pouco de desatenção em algumas bolas, mas ali era uma falha coletiva da zaga, né?
Uhum.
A Rafaele também jogou bem, apesar das, sabe, muita bola nas costas, velho.
Ai, gente, eu achei que assim, de ponto negativo. Se o ponto positivo foi o ataque, a defesa foi definitivamente ponto negativo. Mas a gente conversou com a Ceci também sobre o que ela achou do desempenho do Brasil nos dois amistosos. E ela falou uma coisa interessante: que na mídia internacional, lá nos Estados Unidos, se falou bastante da evolução da seleção brasileira, principalmente comparado com o desempenho na Copa.
Uhum.
Que todo mundo lá ficou, tipo, surpreso de maneira negativa com o desempenho que o Brasil teve na Copa. E eu tava assistindo ontem por uma transmissão da Fox americana, que por sinal tinha mulheres narrando e comentando, o que foi sensacional. E elas também estavam falando isso, de, o Brasil tá bem melhor do que tava na Copa, nossa, surpreendeu e tal. Vamos ouvir aí esse áudio da Ceci.
O Brasil jogou muito bem nos dois jogos, não tem... O Brasil criou muita chance, principalmente no primeiro jogo. A gente deu uma bobeira, claro, nos 5 minutos finais, mas eu acho que no total, e até comentando aqui, ouvindo os comentários das pessoas aqui, eles ficaram impressionado com o... Porque, né, comparando com o Mundial.
Uhum.
Então, realmente, eles viram que o Brasil deu uma melhorada. E eu fiquei até um pouco... Sabe quando você fica... É claro que eu acompanho as notícias no Brasil e,
uhum.
e dá para notar que nem todo mundo está satisfeito com o trabalho. Então, é meio difícil de repente, assimilar o qual é o problema mesmo, porque
uhum.
aqui eles elogiaram o Brasil pra caramba. O Brasil foi a gente jogar quase igual pra igual, né?
Com as campeãs,
a
né?
Sabe, as americanas, elas não desistem, elas batalham do início até o fim, e eu já tava quase gritando, né, com aquela vitória na mão, e no finalzinho a gente deu uma bobeira.
Ah, que raiva.
Faz parte do jogo, né? Quando você dá uma cochilada...
Quando você dá uma cochilada, elas estão sempre lá. As americanas
elas não cochilam.
Sempre lá.
Elas são espertas.
Não, mas o primeiro foi de igual para igual mesmo, assim.
Uhum.
Dava para ter saído com a vitória, porque o Brasil... Eu acho que o Brasil cansou mais nesse segundo jogo do que no primeiro.
Uhum. E no primeiro elas entraram com força total, né, os Estados Unidos.
É,
mesmo assim a gente foi bem pra caramba.
Pois é.
O que será que aconteceu? Bom. Por isso que eu falo que foi a ausência da Ceci, cara.
Não, mas eu achei que, no geral, acho que vocês concordam, né? Foi muito bom o desempenho do Brasil. Pô, são as atuais campeãs mundiais,
sim,
cara.
Sim, total.
Não, e achei que melhorou com relação a contra a França.
Sim,
melhorou.
Sim, também.
Não, melhorou, mas, ótimo. Né? Tipo, ainda tem alguns pontinhos a mexer. A
principalmente
trabalhar.
No gol.
Principalmente.
Ninguém vai ganhar nada na Olimpíada com essa goleira, desculpa.
Jamais. E organizar
Fato.
Essa defesa, gente.
Fato.
E é uma coisa também que a Ceci falou, foi sobre... Até, pode ser, a gente pode até ouvir o próximo áudio dela, Que é sobre essa maneira de jogar, né? Porque ela fala assim, na minha época, o futebol era diferente, era muito pelo meio campo, tinha mais espaço. Hoje em dia, tá muito físico, então você não tem mais espaço. Se você não tem qualidade de gente pra passar a bola, fazer essa conexão do meio campo com o ataque, você não tem. Que foi, eu acho, que aconteceu durante a Copa, entendeu?
E eu acho que é isso também. A defesa exposta também é uma falha de meio campo, entendeu? Você não contém ali, como é que faz? Então, é claro, a gente fala da defesa porque é o mais nítido, mas é tudo, né, um complemento. Então, também tem que ter isso.
O legal desse áudio da Ceci é que fica essa discussão, né, do quanto o Brasil mudou o seu estilo de jogo e tá começando a ficar muito parecido com os Estados Unidos. Será que esse é o estilo, né, da brasileira, vamos assim dizer?
Porque... do país do futebol?
Exato, não sei o quanto isso encaixa, essa coisa de ficar lançando, se esse é o nosso forte.
É a mesma discussão do masculino, né?
Que...
Vamos ouvir? Vamos em mesa.
O futebol mudou tanto. O futebol mudou muito comparado na época que eu jogava. Porque na época que eu jogava, o futebol era jogado muito pelo meio. Então, no meu caso, que eu era a armadora, é difícil você achar hoje alguém que faça esse papel. Entendeu? Porque o futebol virou... É um futebol mais físico, é um futebol que... O meio campo está sempre... Dá pra ver que não tem mais espaço. Então, agora o futebol mudou mais para aquele jogo longo, aquelas bolas longas. Então, é difícil. A Marta tem, é o que eu sempre falo, a Marta tem que receber a bola quase perto do gol. Porque a gente sabe o potencial que ela tem. Ela inferniza. A Marta não é jogadora de armação. Ela é jogadora de finalização. E o Brasil... Claro que tem a Formiga jogou o primeiro tempo, tem a Formiga no segundo, faz uma diferença pra caramba, porque a Formiga é aquela que rouba a bola, agora tem que chegar pra alguém que de repente consiga, né, achar a Marta e a Cristiane lá na frente, porque de repente é o trabalho daquela meio campo, que tem que ser uma armadora. Tá difícil hoje. E se você for olhar, a maioria dos times agora jogam, a não ser a França, que a França ainda sabe jogar pelo meio, é uma seleção muito técnica, mas as outras seleções, a seleção dos Estados Unidos principalmente joga sempre naquela bola, procura achar espaço atrás da zaga e tem velocidade no ataque, mas não é um jogo criativo, vamos dizer assim.
Não é.
É um jogo que se eles têm espaço, eles sabem trabalhar, mas se não, se apertam, a primeira coisa que eles procuram ver é, se tiver espaço atrás da zaga, é isso que eles vão tentar. E foi assim que eles fizeram, se você for olhar os dois, três gols ontem, foram justamente desse jeito. Então, mudou. E dá para notar que quando a Marta tinha espaço, né, hoje a marcação na Marta é muito dura. Então, o Brasil agora, claro, que não pode ficar na dependência só dela, mas aí o povo é muito fácil criticar, porque agora não dá, porque a Marta não é a mesma pessoa... Não é a mesma jogadora. Não é nada disso. É que o futebol mudou muito. Então, exige muito da Marta. Agora, a gente tem que agora... Não é mudar o nosso estilo, porque eu acho que o Brasil ainda tem talento para se jogar pelo meio. Ainda tem talento para... De repente, o talento é natural. A gente precisa ligar a qualquer momento. Mas agora a gente tem que adaptar um pouquinho com o futebol moderno que é hoje. Esse é um futebol que... Eu particularmente não gosto, mas...
Eu também não. Né?
Eu não gosto porque eu gosto da criatividade. Eu sou uma jogadora que eu acredito muito nisso e eu valorizo muito isso. Então...
Cici, o negócio é você voltar, daí a Formiga rouba a bola, passa pra você e você resolve.
Pois é. Aqui é justamente do jeito que eu faço.
Que ela falou no final?
Aqui é justamente do jeito que eu faço, que ela fala que ela explica que no time que ela treina lá e no time que ela joga lá é assim, elas jogam, botam uma jogadora grande, brucutu ali pra roubar as bolas, aí passa pro meio campo resolve.
Que beleza, hein?
Que beleza, muito legal essa análise dela e achei muito legal ela falando da Marta, porque... Sim. Isso tá rolando muito, né? Ainda mais agora que ela não foi indicada entre as melhores do mundo. de ficar falando que ela não é mais a mesma, que ela não tem mais o físico. Pelo amor de Deus, gente.
O narrador, normalmente, não sabe o que falar, entendeu? Que a única pessoa que ele conhece no futebol feminino é a Marta. E aí começa, né? Aí, como a Marta não tá fazendo gol...
Não tá driblando mais três meninas, né? Claro.
Aí ele, a Marta não é mais a mesma.
É complicado, cara.
Meu Deus, é difícil. O cara trocou o nome da Érica umas 10 vezes.
Chamou ela de quem?
Rafaele, né? Ai, a Rafaele ali...
Cara, eu não, tenho amigo, vontade, às vezes, de imprimir a escalação e levar pra pessoa e falar assim, então, essa aqui é a escalação.
Veja os números.
É aconselhável que você consulte essa escalação de vez em quando.
A formiga já tinha saído no segundo tempo, ele chamou a formiga. Cara, como ele confunde a formiga com alguém do meio campo? Socorro, Brasil. E a formiga, ela tá sentindo aquela contusãozinha chata, hein?
Perninha, né?
Mas ela... Até roubou umas bolinhas. Ai, eu adoro quando ela vem por trás. A mina tá ali de costas. Ela veio. Opa! Toma um passa, moleque, que fica louco.
Não, e ela enfiou umas bolas nesse segundo jogo, lindas também, cara.
Nossa,
ela vinha de trás, todo mundo lá enfiado no ataque. Ela só dava uma bola alta assim, no pé da menina, na entrada da área.
E ela deu dois chutes a gol, né? Que foi por cima. A Andressinha chutou duas vezes.
Nossa, bonita.
Assustou. Teve uma falta que a André Alves bateu. Era pra Andressinha bater aquela falta. Ou a Marta, né? Mas a Andressinha bate muito bem, velho. Ela tem que chutar mais.
Mas eu acho que ela precisa se movimentar um pouquinho mais também. Ela tem uma coisa meio ganso, assim, de ficar sempre... Não, sério, assim, ela dá o passe e ela dá aquela recuada pra dar a opção do passe atrás de volta. Mas, pô, tenta uma vez dar o passe e correr, de repente receber essa bola na corrida. Eu sei que não é o estilo dela, não é uma garota de ganhar na corrida. Mas ela precisa, né, dar uma alternada, porque as pessoas já sabem como marcá-la. Mas
Marco Aurélio, Júlia Vergueiro, assistente pontual, hein? Fica a dica.
Ela protege muito bem a bola. Ela não sabe... Ela não é surpreendida, Andressinha. Ela tá muito forte pela idade dela. Acho que ela ganhou. Ela acho que foi uma das que mais se beneficiou com esse lance de seleção permanente. Porque ela cresceu muito, assim.
Sim, sim.
Aí, continuando, duas bolas da Marta na trave.
Caraca. Ai, meu Deus.
O que foi aquilo?
A Cris perdeu alguns
também,
né?
A Cris
também,
perdeu,
né?
Em cima da linha.
Então, mas isso que não... É isso então, que eu tô falando que não teve na Copa, cara. Não teve na Copa. Não foi, a gente não perdeu, não foi eliminado assim. Nossa, mas o Brasil quase fez. Não, o Brasil em nenhum momento quase fez. Entendeu?
Não, isso que dá raiva. O Brasil chegou umas 5 vezes no gol. Um contra-ataque, elas tomaram um gol.
Eu ziquei várias vezes, confesso. Eu falava, gol! Não, eu falei, caralho.
Ai, Júlia.
Ai, gente, desculpa. É que é outra emoção quando é a seleção feminina.
Culpa da Júlia, tá?
Aí eu falei,
ai, meu Deus.
E aí fica a pergunta, o time dos Estados Unidos é imbatível?
Então, né, eu coloquei o dado que eles não perdem um jogo, os Estados Unidos, a seleção feminina, desde 6 de novembro de 2004, um jogo em casa.
Tá.
Desde então foram 89 vitórias e acho que 12 empates.
Ai, cara, mas é que é uma estrutura anos-luz, né? Na frente de todo mundo. Tipo, base, renovação.
Sim, sim.
Toda hora aparece uma menina nova, no amistoso tinha lá uma mulher que eu nunca tinha visto, jogando mó bem.
Várias que eu nunca tinha visto também.
Dundan, sei lá como é que era o nome dela.
É, verdade. E ela fez gol até, não fez? Fez. O terceiro gol foi dela.
Foi ela, então.
Foram 89, só reiterando, 89 vitórias, 13 empates e nenhuma derrota.
E você vê, não é um time
102 jogos de invencibilidade, cara.
Não é um time que vai pra cima, massacra. Cara, elas são pontuais, elas vão lá e fazem o que tem que ser feito. Elas sabem roubar a bola, elas sabem defender e tem uma chance, ela vai fazer o gol.
Exatamente.
Acabou. Não precisa muito.
Elas são frias nesse sentido também. Mas a Ceci também falou isso, cara, é reposição, entendeu? Você tem lá essas jogadoras importantes se aposentando, mas você já tem gente
Exato.
Ali chegando.
Não, se você tem uma equipe assim, que a Nina tava falando, né, delas serem equilibradas, saberem a hora certa, é porque a equipe inteira é assim.
Sim.
Porque toda mulher, menina que joga futebol nos Estados Unidos, ela é preparada dessa forma. Então não é que você tem uma ou outra que sabe jogar, que sabe a hora certa de se posicionar e tudo mais, e as outras cagando o time. Não, todo mundo sabe o que fazer, né? Então,
e
ajuda.
Até, você vê até no banco a treinadora, sentada o tempo inteiro, sorrindo. Brasil ganhando lá, ela... Uma hora eu vou resolver isso aí. Tô tranquila, meu. Me dá um... Meu, nem pra falar, né?
Muito calma mesmo, a Jill.
Vamos...
E aí, Eu ia falar que uma outra coisa muito legal foi o público, né?
É, eu ia falar muito isso. Legal, pô, muito isso? Legal o público, né? Foi 23.693 no empate 1-1 Brasil e Eua. Em Seattle. E no público de Orlando, que foi um recorde de público na Flórida para ver um amistoso dos Estados Unidos, 32.869 pessoas presentes gritando USA! USA!
Ai, que irritante, né? Que irritante.
Não, e pega na bola
USA!
Rouba a bola, puta.
Ai, gente.
Que cultura. Mas, que cultura. Enfim. É inveja, enfim. Né, Juliana? Isso se chama inveja.
É pura inveja. Ah. Mas onde foi o jogo no estádio de domingo?
Orlando Pride.
Orlando? Quem é o Orlando? Não, foi do Orlando City.
Mas vai ser o do Orlando Pride, não vai?
Vai. Pride. Não, essa é uma outra notícia muito legal que a gente teve essa semana, né? Então, o Orlando anunciou que vai ter uma equipe feminina.
Orlando, né, Júlia?
Ah, vocês ficam aí super gringa, Seattle. Tô aqui falando meu português.
Orlando. É o Orlando de Orlando ou é o Orlando?
É o Orlando de Orlando.
Ai, eu amei.
É brinco, é brinco.
Então, ouvinte, vou falar com vocês, tá? Vou falar com essas pessoas aqui. Orlando City anunciou uma equipe, vou falar de olho fechado. Orlando Pride, que vai ser a equipe feminina a partir do ano que vem. E hoje anunciou...
A contratação de nada, ninguém menos do que...
Ninguém mais que Alex Morgan, a grande estrela americana.
Meu Deus, maravilhoso. Morgan.
Atacante aí, norte-americana, estrela da Copa.
Eu não sei não, mas eu apostaria que Marta vem aí. Imagina essa dupla.
Eu fiquei pensando que foi por isso também que ela jogou pra caralho lá nos Estados Unidos. Ela falou, opa, agora...
Vou fazer meu pé de meia.
Ela pensou, certeza que os caras do Orlando estão assistindo.
Sei não,
deixa
hein?
Deixa jogar bonito.
E o treinador vai ser o treinador do Orlando Pride vai ser um ex-treinador da...
O time da seleção.
Norte-americana, né?
Pois é.
E já tem ingressos à venda... Bem.
Mentira.
Já, pra deles? Temporada, já.
Ah, gente, partiu.
Tá aqui,
season
ó.
Tickets, os chamados season tickets.
Os boletos.
Tá aqui fazendo a tradução para o nosso público britânico, para o nosso público americano.
Os boletos da temporada já estão à venda para os donos de Cardê, tipo, sócio-torcedores.
É, season tickets.
Não. Do masculino, né? E aí o preço começa em $13 por jogo na fase inicial de vendas. Show. Para as 10 partidas da temporada regular.
Cara, muito legal. Não, bacana. Preço justo,
E pra quem quiser saber mais, tem matéria exclusiva no Dibradoras, né?
.com.br.
Nossa querida colaboradora Gabriela Brunheiro fez a matéria, ela entrevistou o treinador da equipe e o presidente do Orlando City.
O dono, né? Brasileiro.
O dono da bagaça.
E o legal é que o dono, Flávio Augusto da Silva... Ele fala sobre como o futebol feminino é visto nos Estados Unidos, que é, tipo, não tem diferença entre o futebol feminino e o masculino. E eu perguntei isso pra Cici sobre essa, como que foi essa recepção da seleção, que foi, assim, o acontecimento do ano lá. Vamos ouvir.
Como é que foi a recepção da seleção aí?
Bom, olha, o povo americano adora o futebol brasileiro, adora o futebol feminino. Algumas meninas do meu sub-13 até perderam aula, perderam o treino para justamente ir para Seattle para assistir o jogo.
Uhum.
Então, a recepção, eles estão loucos pela criatividade que o brasileiro... O que eu falo é natural. Eles ficam loucos, eles querem saber. Mas é o que eu falo, é difícil de ensinar, entendeu?
Uhum.
A criatividade é difícil, a gente... E aqui eu falei até para alguém da comissão, eu falei, você tem que vir para aqui e passar alguns dias aqui, para você, de repente, ter uma ideia. E a gente fala, mas você tem que vir passar um mês aqui, vem acompanhar como que é, porque aqui eles levam muito a sério. O futebol também não divide espaço, tem um próprio espaço. Eu acho que também faz uma diferença muito grande. E a gente sabe que tem o futebol americano, tem o beisebol, tem o basquetebol, mas o futebol... O futebol feminino tem o próprio espaço aqui.
É duro pensar, né, para pessoas da tua geração, por exemplo, de ver a Inglaterra e a França passando o Brasil, porque a gente parou no tempo, né?
Mas, olha, vou te falar uma coisa. Eu ainda sou otimista, eu sou sonhadora, continuo sonhando. A gente sabe que problemas tem em qualquer lugar. Eu continuo sonhando. Eu não sou muito... Eu não gosto de entrar em polêmica, debate. Eu, eu também não sou a pessoa certa para solucionar os problemas. Eu quero ajudar em alguma forma. Eu acho que, no meu caso, no caso da Tapa, no caso da Duda, no caso de muita gente que eu acho que ainda pode ajudar, de repente eu acho que pode ajudar a seleção brasileira de alguma forma, é o que a gente quer. A gente não quer tomar o lugar de ninguém, pelo amor de Deus. Eu acho que o povo, quando eu vejo esses debates aí, eu quero até sair de fora. Eu quero ajudar, nem que seja um pouco, mas não quero tomar o lugar de ninguém. O que a gente quer ajudar. Ajudar como? Não sei. Eu acho que já foi o primeiro passo, né? De ter ido, de ter ajudado de alguma forma, seja mesmo com a minha presença, seja lá o que for. Mas eu acho que a gente tem que se juntar agora para solucionar. Sozinha não vou solucionar nada, a Tapa não vai solucionar nada. Eu acho que é juntos que nós vamos tentar, de repente, ver o futebol feminino, né? E colocar o futebol feminino num lugar que eu acho que merece.
No lugar que ela acha que ele merece.
Gente, Cici, você ficou maravilhosa com aquele uniforme.
Ah, combinou, né?
Aquela roupa ali cai bem.
Ainda mais com aquele sorriso.
É, tipo, aquele olhinho brilhando na foto.
Muito feliz.
Aguarde, Rio 2016 tá aí, depois vamos ter renovações. Quem sabe, né?
Quem sabe.
Não vai precisar tomar lugar de ninguém.
Não, ele já é seu esse
ele
lugar.
Ele é seu, é cativo. Vamos fazer um abaixo-assinado. Igual estamos fazendo para tirar a Luciana do gol, nós faremos para colocar você ali, minha querida.
Tudo pelo bem do futebol feminino.
Com certeza.
Bom, passando o assunto seleção, vindo aqui para... O nosso continente.
Sim. Qual é o nosso continente, Júlia?
Prata da casa? Vamos falar de coisa boa.
Falar sobre geografia.
Acho que não. Deixa pra lá. É, Libertadores Feminina começa agora em outubro e temos o São José Copeiro, né? Que gosta de ganhar tudo. Quantas vezes ele já ganhou a Libertadores?
Ai, que pergunta. Tricampeãs da Libertadores, né?
Tricampeãs.
Acho que é isso.
É, isso mesmo.
É o que tá escrito aqui, ó.
É o que tá escrito aí.
E são as atuais campeãs mundiais.
Joseenses, adoro falar isso. Ai, gente, a equipe feira. Joseense. Isso, a Joseense.
Tem
gente.
Alguém comemorando aqui, ó. Tem um Joseense aqui.
Tem
um
Joseense aqui.
Do nosso lado, exato.
Ai, ai, viu?
Não. Estreia dia 29, quinta-feira. Certo?
Exato.
Certo.
Lá em Medellín, né? Vai ser na Colômbia o campeonato.
Uhum.
E...
contra um time venezuelano, Estudiantes de Guaricó. Guarico.
Aí, espanhol, não sei. Essa parte eu não
conhecemos muito, mas bom saber que temos um excelente representante na Libertadores, brasileiro.
Sim.
E vamos ver, né? Como vai ser o desempenho.
Já
sempre
foram
bom.
Pra lá, né? Emily Lima, com suas 20 jogadoras. Formiga não vai. Porque estava
porque é do brasileiro, né?
Servindo a seleção.
Uhum.
E a zagueira Gislaine também não, porque está lesionada.
Boa. Sempre bom, né, esses campeonatos internacionais para a formação das meninas.
Sim, conhecer aí outras jogadoras. A gente tem, né, notícias de outras irmãs por aí.
Sim, com certeza.
Que estão jogando bola e vivendo também... lutando, né? O futebol feminino também luta aqui em outros países, né?
No nosso continente.
No nosso continente.
Uhum. Show de bola.
É isso, galera.
É isso.
Aí, galera.
Então é isso. Hoje tivemos a participação da Cici com os áudios gravados, né?
Ela não pôde participar ao vivo porque está treinando o seu time.
Ela
lá
tem mais o que fazer,
na
tá?
Califórnia. Ai, gente. Ah, mas ela gosta da gente. Ela inclusive convidou a gente pra passar uma temporada lá.
Ai, gente.
Tá, conhecer o futebol. Ela falou, né? Ela falou assim, eu conversei com o pessoal da comissão técnica da seleção pra passar um tempo aqui, passar um mês aqui pra ver como é que é o futebol feminino aqui.
Show.
E aí ela estendeu esse convite a nós.
Ah, claro. Vamos juntos.
Eu acho que
eu, você, todos. Marco Aurélio, Vadão, Luciana. Vamos todos beber na Califórnia.
Excursão nas divas.
Já falou mal de todos eles, né? Agora a gente vai lá viajar com eles. Ah,
tira selfie, né? Tomar uma pina colada.
Essa goleiraça.
Sei.
Pina colada. As dibra falsa da porra.
É a melhor goleira do Brasil.
Luciana.
Ai, gente, vamos encerrar logo antes que, né, a Luciana corte o nosso programa.
Luciana, nada pessoal, filha. Nada.
Não, nada
só
mesmo.
Só profissional.
Boa noite, Renata.
Boa noite.
Boa noite, Ninão.
Boa noite, querida. Vamos que vamos. Vamos ver como é que ficou a audiência desse programa depois.
Vamos ver, claro. Um beijo.
Beijo.